Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas. Eu sou a Naná Feller, host desse videocast e mãe de dois. A nossa proposta é ter um espaço afetivo e acolhedor com a sua maternidade. Bom, vocês sabem que todo mês de outubro nós somos impactados com a campanha do Outubro Rosa, onde as mulheres são convidadas a se informarem sobre o câncer de mama, seguindo um caminho que começa muito antes de qualquer sinal ou sintoma da doença. E em novembro é o mês da campanha da prevenção do câncer de próstata. A Oncologia ADOR reforça a importância da prevenção do câncer de mama na campanha de Outubro Rosa e do câncer de próstata no Novembro Azul. Mas ela trabalha de forma permanente para que as pessoas entendam que esse cuidado deve acontecer todos os dias. Por isso estamos em março abordando o tema, porque com o diagnóstico precoce e a combinação de diferentes modalidades de tratamento, é possível obter a cura de mais de 95% dos casos. Então por isso que o ano todo é rosa, o cuidado que aumenta a chance da cura. E com isso a gente vai fazer um programa muito especial com a Oncologia ADOR e a gente vai dividir esse programa em dois atos. No primeiro ato a gente vai falar sobre a prevenção ao câncer de mama e no segundo ato sobre a prevenção do câncer de próstata. E para conversar comigo sobre a prevenção do câncer de mama, eu tenho duas convidadas, a doutora Laura Testa. Doutora, muito obrigada por estar aqui comigo hoje.
Ai, obrigada, Naná. O prazer é todo meu de estar aqui.
E a doutora Jordana Bessa. Obrigada, doutora Jordana, também obrigada. Por estar conosco.
Obrigada, Naná. Obrigada pelo convite.
A doutora Laura é oncologista clínica da Oncologia ADOR de São Paulo e madrinha da campanha O Ano Todo Rosa. E a doutora Jordana é mastologista de Oncologia ADOR de São Paulo. Então a gente está aqui com uma equipe de peso para falar sobre esse tema sensível, porém necessário. E aí eu queria começar perguntando para vocês que a gente sabe que o cuidado realmente é importante o ano inteiro, né? A nossa saúde é importante a gente olhar todos os dias para ela. E com isso, eu queria saber quais medidas que a gente precisa levar em consideração para evitar o câncer de mama. Vou começar com você, doutora Laura, depois a gente passa para a doutora Jordana.
Maravilha, eu estou muito feliz de estar aqui em março falando sobre esse tema, porque a gente passa outubro inteiro falando e parece que depois o tema some e, na verdade, isso é para o ano todo, é o nome da campanha e eu estou muito feliz da gente poder reafirmar esse compromisso.
Não escolhe o mês, doutora?
Exatamente. Então, a gente tem, habitualmente, no mês de outubro, a gente fala muito sobre os exames de prevenção, acho que até não sei nem se esse é o nome, a Jordana pode falar mais dos exames também, que ela é mastologista, mas a pergunta que você fez para mim é muito importante, né? Os exames, eles vão fazer o que a gente chama de diagnóstico precoce, então encontrar uma doença o menor possível para ter a maior chance de cura, com o tratamento menos invasivo possível, mas tem um monte de coisas que a gente pode fazer para diminuir o nosso risco de ter esse diagnóstico algum dia. Então, eu vou ser, assim, um tanto repetitiva, porque eu acho que minhas pacientes que me encontram no consultório, ou qualquer pessoa, eu sempre vou falar que se tiver alguma coisa que a gente puder fazer pela nossa saúde, é atividade física. A gente tem, na atividade física, as pacientes que não... O sedentarismo é um fator de risco para um número enorme de doenças, inclusive câncer de mama. Então, a gente poder fazer atividade física, uma parte importante da nossa vida, é fundamental. Então, se eu fosse elencar uma coisa que as pessoas precisam começar a fazer ou continuar fazendo, seria atividade física.
E aí a gente sempre pensa em atividade física, uma vez por semana já está feito, tem alguma medida aí que a gente precisa pensar?
Durante... Tem várias recomendações, inclusive especificamente para câncer tem uma diretriz de recomendação e a gente recomenda pelo menos 150 minutos por semana, 150 a 300.
Tá.
Isso dá ou entre meia hora e uma hora por dia, 5 vezes na semana.
Tá bom.
Então, eu sei que não é fácil e sempre um pouco é melhor do que nada. Então, tá. Para a pessoa que está em casa e fala assim, poxa vida, faz tanto tempo que eu não faço, ou... Qualquer exercício é melhor do que não fazer. Então, começar, ninguém vai começar correndo uma maratona do nada. Então, qualquer coisa é melhor do que nada. Mas assim, se a gente puder ter alguma regularidade, é muito, muito importante.
Tá. Doutora Jordana, você pode complementar essa informação que a doutora Laura nos deu?
Continuando nessa linha da doutora Laura, que falou sobre o sedentarismo, exercício físico, tem um estudo muito interessante que saiu recentemente, é um estudo populacional finlandês, em que eles identificaram que a combinação de sobrepeso e álcool, essa combinação está sendo responsável por aproximadamente 10% dos casos de câncer. Não só mama, mas tumores em geral.
Uau.
Então, a gente já sabe que cigarro é um fator de risco importante, responsável por aproximadamente 10% dos casos de câncer. E a combinação sobrepeso e álcool também tem sido responsável por aí 10% a mais. Não existe uma quantidade segura de álcool, não existe essa recomendação de qual seria uma quantidade segura de álcool. Não sei se a Laura tem alguma outra informação.
A gente não tem, isso que a Jordana falou assim, não tem uma dose recomendada, mas eu acho que assim, para a gente trazer em números, a gente tem que uma quantidade que, num estudo também populacional, foi avaliar a ingestão de álcool e especificamente o risco de câncer de mama, uma dose que nesse estudo foi considerada moderada, foi 4 doses na semana.
Tá.
E dose, assim, eu sei a dose de vinho, que é 150 ml, mas...
É o que nos importa. Uma dose de vinho.
Uma dose de 150 tá ml, 4 doses de álcool na semana, aumenta 7% o risco de câncer de mama. Então, assim, é algo que a magnitude, eu acho que a gente fala pouquíssimo de álcool, em todas as campanhas que a gente faz, a gente bate sempre nessa tecla, né? Mas é muito importante. A outra coisa é que quanto mais jovem a mulher, então no momento que as mamas estão se formando, as meninas estão passando pela puberdade, é o momento em que a mama está mais suscetível aos diversos agentes carcinogênicos. Então, cuidar muito das nossas meninas, das adolescentes, para terem a vida mais saudável possível, inclusive ficando longe de álcool.
E aí, entrando um pouquinho na questão hormonal, né? A gente já ouviu sobre pílulas, sobre anticoncepcionais. Qual é a influência disso na questão do câncer de mama?
Os fatores de risco, né? Esses fatores de risco que a gente está comentando, eles podem estar sendo responsáveis por mais ou menos 25% dos casos. Em 25% dos casos de câncer, a gente consegue identificar, não vou dizer uma causa, porque o câncer é multifatorial, mas a gente consegue identificar que houve ali algumas exposições de risco.
Tá.
A principal causa de câncer de mama, se a gente for falar a principal causa de câncer de mama, é o próprio envelhecimento desses ductos mamários. Então, na verdade, essa é a principal causa e é por isso que o câncer de mama costuma surgir após uma certa idade, 35, 40 anos, com pico ao redor dos 60, 65, porque a principal causa realmente é o próprio envelhecimento dos ductos.
E isso você já responde quando a gente precisa começar a ficar mais atenta, né?
Esses fatores de risco, eles vão aumentar esse risco, diminuir, antecipar alguma coisa que já iria acontecer, mas ainda assim a principal causa é o próprio envelhecimento dos ductos mamários. Por isso que, na verdade, a gente tem que sim tomar atitudes para evitar o câncer, mas muitas vezes isso não acontece. Muitas pacientes nossas não tinham história familiar e não tinham nenhum fator de risco identificável.
Tá.
Agora, você me perguntou da pílula. A pílula aumenta esse risco? Eu não posso dizer que não. Né, a pílula, o anticoncepcional, ele está classificado, né, não quero aqui fazer um alarde, mas ele está classificado pelo IARC, que é a International Agency of Research in Cancer, ele está classificado como uma substância carcinogênica. Então, o que acontece? Ainda assim, a principal causa é o envelhecimento dos ductos, porém, os anticoncepcionais, eles vão causar um aumento do número de casos de câncer de mama. Não vai chegar a ser um aumento super expressivo, dependendo da idade da mulher. As pílulas têm um público-alvo de mulheres jovens, e na idade jovem, a incidência do câncer de mama é menor. Então, a gente acaba não tendo uma grande repercussão. Mas não é uma contraindicação em bula, mas eu recomendo bastante critério no uso do anticoncepcional. Não existe ser a favor ou ser contra. Eu acho que a gente só tem que ter critério. Não dá para ir na farmácia e comprar sem ter orientação médica. né? A gente sabe que pode sim aumentar o número de casos, não é a principal causa, mas principalmente naquelas mulheres que já têm um alto risco ou que já estão acima de 40 anos, por exemplo, eu recomendo muito critério nesse uso.
E doutora Jordana, é interessante você comentar isso, depois que eu tive meu segundo filho, minha segunda filha, e eu decidi realmente que a gente não ia ter mais filhos, eu e meu marido, a gente teve uma conversa nesse sentido. E aí eu falei, olha, eu não gostaria de novo tomar hormônio, colocar, porque por muito tempo eu que tomei hormônio, né? Eu que coloquei o DIU. E aí, juntos, nós optamos por ele fazer a vasectomia. E esse programa, eu tenho feito esse convite para conversas entre casais e os médicos, né? Para as possibilidades que nós temos. E essa é uma das possibilidades para quem decide, por uma família que realmente opta, olha, realmente não queremos mais ter filhos. Então, acho que pode ser uma das saídas, né?
Principalmente após, né, como a gente estava falando, como a principal causa de câncer de mama é esse envelhecimento dos ductos e todas nós mulheres temos risco, né, ter dois peitos é fator de risco para câncer de mama, independente de qualquer outra coisa. Então, existem métodos não hormonais que devem ser considerados em mulheres de alto risco e as nossas pacientes que já tiveram câncer de mama, elas não podem usar nenhum método hormonal.
Tá.
Então, assim, a gente acha, né, eu tenho essa percepção de que, às vezes, a contracepção, a indústria de anticoncepcionais acaba focando muita energia na mulher. Né, a gente não vê aí, chegando no mercado, métodos masculinos, apesar de a gente saber que existiriam certas tecnologias que poderiam chegar... Mas elas não chegam.
Ainda não chegaram.
Mas eu acho que é muito isso que a Jordana falou, da gente... A mulher, obviamente, tem que ter o poder de decidir não gestar. E as alternativas para que ela tome a decisão sozinha têm que estar disponíveis. Mas como você falou, numa família, o risco da mulher continuar se expondo... Porque o método anticoncepcional, ele precisa ser um para cada mulher. Mas não necessariamente um para cada fase daquela mulher. Às vezes ela vai poder usar mais de um. Mas em algum momento, ela vai decidir... com aquela família. E às vezes o ônus de uma cirurgia como a vasectomia é muito menor do que você continuar sendo exposta a uma substância exógena que pode eventualmente somar nessa constelação de coisas que podem levar a um diagnóstico.
Ou seja, eu tenho 36, vamos dizer, né? Eu teria mais uns 10, 12, 15 anos ainda tendo que tomar, né? Então foi uma decisão. E aí, doutora Laura, eu queria... A gente sempre, durante muitos anos, o Outubro Rosa focou muito no autoexame. Eu queria que você comentasse um pouco quais são os principais sintomas que eu preciso ficar ligada e se ainda a gente fala nessas campanhas sobre o autoexame.
Essa pergunta é muito boa, Naná. E assim, eu acho que a gente, quando era criança, tinha campanha na televisão sobre autoexame e isso desapareceu. Isso desapareceu por um motivo.
Mas não desapareceu da minha cabeça,
não,
sabia?
Não, mas eu acho que ainda bem,
tá.
Ainda bem.
Uhum.
Então, essa história, ela começa com campanhas para autoexame e essa hipótese é testada. Então, se propõe um estudo para... que é o jeito que a gente aprende, um dos jeitos que a gente aprende é você convidando pessoas a serem sorteadas para fazer uma coisa ou a outra. Então, com dezenas de milhares de mulheres jovens, metade sorteada para serem ensinadas de como fazer um autoexame propriamente e a outra metade não, não se viu um aumento da curabilidade ou do diagnóstico, não trouxe nenhuma melhoria para a vida das mulheres e nem para nenhum objetivo do câncer de mama especificamente. E houve, a gente teve casos essencialmente de pessoas que precisaram fazer biópsias, vou colocar aqui essas aspas de desnecessárias. Então, que eventualmente você fazer isso como estratégia populacional não seria adequado. Mas aí eu coloco que esses estudos focaram em população geral, onde a maior parte das mulheres é de baixo risco, e não necessariamente feitos no Brasil, onde a gente tem uma incidência maior de mulheres jovens.
Uhum.
Tá? E aí se pararam essas campanhas com embasamento científico. Mas a gente tem duas situações. uma situação da mulher que ainda não é elegível, que ela ainda não tem indicação de fazer exame de rotina. Então, abaixo dos 40 anos, essa mulher só vai fazer exame de rotina...
Que é aquele em laboratório, isso, no hospital...
Isso, exatamente. Mamografia, ultrassom, a gente pode falar mais.
Tá.
É, mas essa paciente só vai ter uma indicação de fazer exame antes dos 40 anos se ela tem um histórico familiar, tá. Se ela tem alguma coisa diferente do que a população geral. E a gente tem um número expressivo de pacientes abaixo dos 40 anos do Brasil. É, e para ela fazer diagnóstico, ela só vai fazer diagnóstico se ela souber o que ela está procurando. Como é que ela vai saber que mudou alguma coisa se ela não conhece a mama dela? Então, assim, eu acho válido a gente continuar orientando quais são os sintomas e sinais de alarme que a mulher conheça seu corpo. Antes a gente passava muito tempo falando como fazer. E como fazer vai ser do melhor jeito para a mulher. Eu acho que vale muito a pena na hora do banho, que a mulher já está ensaboada, já está sem roupa, o dedo desliza fácil, você consegue conhecer bem a mama.
Uhum.
É, mas o mais importante é aparecer alguma coisa nova, algum caroço. Nódulo, né? Caroço é a coisa mais comum que as pessoas percebem e precisam procurar auxílio para confirmar ou afastar que tem alguma coisa. Mas tem outros sinais. Então, tem alterações da pele, alterações do mamilo, saída de secreção anormal. Então, todos esses sinais...
Alterações da pele do seio
da
ou não?
Da pele e da mama.
Ah, da mama.
Da pele
tá
da
bom.
Mama. Então, vermelhidão. Lógico que tem outras coisas que acontecem, como mastites, tem outras coisas que não são câncer. Mas todas essas alterações devem ser um gatilho para ela procurar um mastologista.
Eu sou, além de cirurgiã, eu sou cientista, eu sou pesquisadora. E eu acho que um dos papéis também do pesquisador é saber os limites da ciência. Será que a ciência se aplica a essa pergunta que eu estou fazendo ou não? Então, por exemplo, teve uma revista científica que uma vez publicou de paródia um estudo que era assim, vamos fazer um randomizado sobre usar ou não paraquedas. Então, tem perguntas que a ciência também, não precisa, né?
Tudo.
Então, assim, como que eu não vou falar para uma mulher que ela deve conhecer o corpo dela? Não tem cabimento. Então, assim, uma mulher tem que sim conhecer o corpo dela, tem que conhecer a mama dela. É, a gente tem alguns sinais de câncer de mama que são visíveis mesmo, que não precisa nem ser um toque. Na verdade, às vezes elas ficam assim, ai, como faz o toque? Na verdade, assim, olha no espelho, tem coisas que são visíveis, manchas, como a Laura falou, retrações de pele, alterações, um abaulamento na pele. Se vocês querem uma indicação de como, por exemplo, fazer um autoexame, vamos falar de autoexame?
Vamos falar de autoexame.
Geralmente eu recomendo fazer no começo do ciclo. Então, não existe assim uma técnica detalhada, é isso. Você só tem que conhecer a sua mama. Mas o que eu geralmente recomendo é fazer o toque, sim. E aí, eu recomendo ficar com as mãozinhas paradas e você ir arrastando a mama, né? Porque às vezes elas vão fazendo assim, mexendo os dedinhos, isso dá muito alarme falso.
Tá.
Você sente coisas que não são nada. Você deixa os dedos paradinhos e você vai arrastando a mama. Se a sua mão passar em cima de um nódulo, ela vai dar um pulinho. Então você vai sentir a mão dar um pulinho. Geralmente é assim que eu oriento. Eu acho que é muito importante a mulher conhecer as mamas. O problema do autoexame, né, ou do autoconhecimento das mamas, como a gente tem falado, é que é isso, às vezes ele gera alarme falso. A paciente sente alguma coisa e fica preocupada, mas eu não vejo problema nenhum nesse tipo de alarme falso. Ele vai ser avaliado pelo médico, eu vou confirmar esse exame físico, eu vou pedir um exame se eu sentir que tem realmente alguma alteração, mas eu acho que não tem como falar para as mulheres não se examinarem e não se conhecerem.
Eu vou compartilhar uma experiência pessoal. Enquanto eu estava amamentando a minha segunda filha, eu senti um nódulo bem expressivo, assim. E aí, claro, eu fui na minha médica e era uma mama secundária. Mas não teve prejuízo algum eu saber isso. E se não fosse, né? Então eu entendo isso que vocês estão dizendo. E aproveitando essa experiência que eu relatei, a gente fez um programa, inclusive, falando sobre o câncer de mama em mulheres que estavam amamentando. E quando eu trouxe essas convidadas, era uma coisa que eu pensava muito, a gente ouvia muito, quando se amamenta, diminui muito o risco. Então, eu gostaria que vocês comentassem, até porque tem muitas mulheres que estão amamentando e nem pensam que é uma possibilidade. Então, existe essa possibilidade, tanto que eu trouxe no programa. Se vocês puderem comentar também sobre isso.
Com certeza.
A gente tem uma incidência no Brasil, grande de câncer de mama em mulheres jovens. Então, a gente teve um trabalho, né, que foi um trabalho, o Amazona Trial, e a gente teve um trabalho da nossa colega Renata Bonadio, e você também, né, Laura, no ICESP. E dos casos novos que foram matriculados ali no Instituto do Câncer, aproximadamente 20% dos casos novos eram mulheres jovens.
Abaixo de 40 anos.
Caramba!
Então, a gente, no Brasil, tem uma alta taxa de câncer de mama em mulheres abaixo de 40, 50 anos. Incluindo mulheres aí gestantes e lactantes, né? Uma paciente me perguntou assim, doutora, por que que tá tendo tanto câncer de mama e principalmente em idade jovem, né? Por que que tá tendo esse aumento da incidência? Eu não acho que a nossa geração seja menos saudável do que a geração dos nossos avós. Nossos avós fumavam, nossos avós não faziam exercício, nossos avós comiam mal pra caramba. Por que que a nossa geração tá tendo esse aumento de incidência? E eu acho que muito é por conta... A gente já comentou sobre isso na primeira pergunta, né? O nosso estilo de vida atual, a gente sabe que gestar e amamentar são fatores protetores contra o câncer de mama.
Tá.
Né? Então, voltando a essa pergunta.
O fato de gestar muitas crianças.
Exatamente.
Gestar cedo. Exatamente. Então, a idade do primeiro parto.
Entendi.
Exatamente. As nossas avós tinham mais filhos em idades mais jovens. Eu acho que... É um caminho sem volta, não vejo a nossa geração voltando, né, a esse costume.
Sim, mas pode ser uma...
Mas é uma das causas pelas quais nós estamos vendo esse aumento da incidência de câncer em mulheres jovens.
Tem um sem número de substâncias que foram introduzidas na nossa vida que a gente nem conhece. Eu falei do copo de plástico.
Super.
Então, a gente tem um milhão de substâncias que a nossa geração ingeriu que nossos avós não ingeriram.
Uhum.
Voltando para a questão da amamentação e o que a Jordana colocou, a gestação e a amamentação é um estado que a gente chama de hipoestrogenismo. Você tem menos estrogênio. Então, aquela mama, aquele envelhecimento, tem o envelhecimento dos ductos e tem a exposição desses ductos ao hormônio feminino. Então, nesse momento, aquele ducto está protegido. Mas isso, você vai colher essa diminuição de risco lá na frente.
É um investimento de longo prazo.
Exatamente.
Não, por exemplo, a hora que ela está amamentando.
Isso. Não. E o que você falou é fundamental, assim, a gente... No Instituto do Câncer, a gente tem um ambulatório só de câncer de mama em gestantes. E além da mulher que está amamentando, a mulher gestante teve um nódulo. A primeira coisa que alguém vai falar para ela, é um nódulo de leite. É um leite empedrado. E assim, na maior parte das vezes, será. Mas eu preciso que isso seja avaliado.
Tá.
Então, a gente... obviamente, a maior chance que a pessoa sentiu alguma coisa que seja algo relacionado à lactação, seja o leite, seja uma mastite, qualquer outra coisa, mas precisa investigar.
Uhum.
Então, essa possibilidade de diminuição de risco é algo a longo prazo. Sentiu alteração a qualquer hora da vida. Tem que procurar uma orientação.
Doutora Laura, eu queria entrar agora na questão da sexualidade. Como fica essa paciente a partir do momento que ela descobre o câncer em relação ao parceiro? O que acontece na questão da sexualidade entre esse parceiro e essa mulher? E eu depois vou até falar um pouquinho no segundo ato. A gente tem uma psicóloga que eu vou trabalhar, conversar um pouquinho sobre a parte emocional. Mas eu queria falar sobre essa parte física. Primeiro, toda a questão de hormônios, de lubrificação. E depois a gente entra já na mastectomia também, né? Para falar sobre isso.
Naná, isso é um tópico super sensível e
pouco falado, né?
Eu não sei onde, mas no meu consultório eu falo isso
sempre.
Todo santo dia. Mas é real, assim. Acho que é uma demanda fundamental. sexo faz parte da saúde, e no momento que alguém tem um diagnóstico de uma doença potencialmente grave, que demanda um tratamento com alguma certa urgência, muitas vezes isso fica em segundo plano. Como seria se ela tivesse que fazer uma outra cirurgia, alguma outra coisa. Mas os nossos tratamentos muitas vezes são de longo prazo. E para as pacientes que têm doença onde o hormônio feminino é importante, a gente muitas vezes tem que bloquear essa função do hormônio. E muitas vezes eu tenho mulheres jovens, onde às vezes eu preciso até induzir menopausa. E isso é muito complexo, além de toda a questão da autoimagem, de como fica a autoimagem pelas mudanças do tratamento. O hormônio feminino é o principal indutor de libido, né? Então você já tem, com essas medicações, você já tem uma diminuição química, né? Da libido, de você ter vontade de ter relação. E, obviamente, tudo que a diminuição desse hormônio feminino traz no trato genital mesmo. Então, a gente tem uma diminuição de lubrificação, tem muitas mulheres que sofrem com dor, aumento de infecção urinária.
Falta de desejo e vontade.
Falta de desejo é o principal, e é o mais difícil. Porque todas as questões locais, a gente tem... Vários métodos não hormonais para a gente tentar contornar isso. Tem muita coisa para a gente poder fazer, mas muitas vezes até está funcionando tudo ali, mas a pessoa não tem o desejo.
Sim.
Então é uma questão onde a gente tem que falar todos os dias. Eu sempre trago isso, eu aproveito para puxar de novo o exercício. O exercício é uma forma que o nosso corpo vai lembrar, seu corpo vai lembrar seu cérebro que o seu corpo é capaz de te dar prazer. Então eu incentivo todos os dias as mulheres a fazerem exercícios por todos os motivos, mas te dá bem-estar, te dá autoestima e te dá vontade de ter prazer com o seu próprio corpo.
E uma outra questão é também para... O nosso público principal que escuta o podcast são mulheres. Mas, enfim, se você tem uma parceira que está passando por esse processo, ou se você conhece um parceiro que tem uma parceira que está passando, encaminhar essa conversa para essas pessoas que estão acompanhando também saberem dessa questão, né? Não é algo específico daquela pessoa, e sim... É geral.
Eu muitas vezes as mulheres, na parte do acompanhamento, que é justamente quando essas questões surgem de forma mais importante, às vezes a mulher vem na consulta sozinha, angustiada para conversar. Eu falo assim, traz ele aqui para a gente conversar. Ou pede para ele conversar com alguém. Porque isso também, obviamente, tem um impacto. Tem um impacto na vida do
Super.
Casal. Então,
e a conversa é um caminho, né?
Exatamente, a conversa é o primeiro caminho, né?
E, doutora Jordana, agora falando, a doutora Laura comentou sobre a autoimagem. Então, eu queria entrar na questão da mastectomia, que é aonde eu imagino muitas pacientes ficam extremamente sensíveis quando a gente começa a abordar essa questão. Então, como é feita essa decisão? Porque não é sempre que ela é indicada. Essa decisão é uma decisão exclusiva do médico. Conta pra gente um pouco desse contexto.
Então, o tratamento... Vamos falar sobre o tratamento cirúrgico,
tá bom,
né? Sobre a parte de cirurgia. O câncer de mama, né? O carcinoma invasivo, então... Eles são células ali que estão dentro dos ductos mamários. Essas células de carcinoma também causam um rompimento dessa parede ductal, vazando para o interior da mama, ali onde tem gordura, vaso sanguíneo, vaso linfático. Então, é por isso que o tratamento do carcinoma invasor são duas equipes. Tem uma equipe cirúrgica, que fica responsável por tirar esse nódulo, que são essas células de carcinoma, que são a origem do problema. E nós temos a equipe da oncologia, que fica responsável por fazer o tratamento sistêmico. Eu uso um termo meio leigo, mas que é fácil de entender, que seria a limpeza do sangue. Não sei se é muito feio falar isso, mas enfim.
Mas para quem é
leigo, o jeito que eu explico.
Dá pra entender.
É o jeito que eu explico. Então,
errado não tá.
Isso. Então, assim, precisa tirar o nódulo, que isso quem faz é a equipe cirúrgica, que é o mastologista e o cirurgião plástico. E tem a equipe de oncologia que faz a limpeza do sangue. Porque a gente descobriu, na década de 70, que tinham que ser feitas as duas coisas. Até a década de 70, o cirurgião operava os casos que davam para operar e o oncologista tratava os casos que não davam para operar. E os dois eram horríveis.
Tá.
Os dois resultados eram horríveis. O câncer voltava nos dois casos. Então, só quando a gente juntou a cirurgia com a quimioterapia, ou enfim, com outros tratamentos sistêmicos, nem sempre a quimioterapia, mas quando a gente juntou a cirurgia com a oncologia, que realmente a gente conseguiu curar o câncer. Tá. Então, tem que ser as duas equipes. Na parte de cirurgia, a gente precisa tirar o câncer. Eu preciso tirar o nódulo. Em princípio, eu não preciso tirar mama saudável. Tirar mama saudável não prolonga expectativa de vida, não altera o tratamento, não altera a cura, não altera a taxa de recidiva. Então, o que eu preciso mesmo é tirar o nódulo. Só que acontece que algumas pacientes vão ter mais de um nódulo, ou elas vão ter uma mama muito pequena. Então, basicamente, a decisão entre a mastectomia, que é a retirada total da mama, com a cirurgia de quadrante, que é a retirada apenas do nódulo, essa decisão é basicamente uma questão de proporção entre o que eu estou tirando e o que está ficando. Então, de novo, uma analogia muito deselegante, mas que eu acho fácil de entender. Imagina que você tem uma pizza de 8 pedaços... e você quer comer um pedaço antes de todo mundo. Então, você vai lá e tira um pedacinho e junta os outros 7 para dar uma disfarçada. Talvez ninguém perceba que a pizza já está mexida. Agora, se você começar a tirar mais de um pedacinho, vamos supor que você tira 2 ou 3 pedaços, sobra 5. Você não vai conseguir juntar 5 pedaços e ninguém perceber que, né, e não ninguém perceber que essa pizza foi mexida. Então, aí nesse caso, de novo, uma analogia bem deselegante, mas que é mais fácil de entender, é vamos comprar uma pizza nova. Entendi. Né? A gente ainda não tem próteses parciais que poderiam ir lá e reconstruir apenas esse pedacinho que foi removido. A gente só tem próteses totais hoje, né? A gente só tem métodos de reconstrução, próteses totais. Então, quando a proporção entre o que está saindo e o que vai ficar de mama não é uma proporção favorável para a gente fazer uma reconstrução, a gente acaba optando pela mastectomia. Então, é basicamente isso. O que vai sobrar de mama, dá para a gente fazer uma reconstrução e ficar bacana esteticamente? A gente faz um quadrante, que é a retirada apenas do nódulo. O que está sobrando de mama não é suficiente para fazer uma boa reconstrução, vai ficar um defeito grande, a gente tem que acabar fazendo a mastectomia total. O nome mastectomia total assusta, né? Porque a gente lembra de uma cirurgia radical, com cicatriz grande, que o tórax fica afundado, mas hoje em dia a gente tem feito mastectomias mais preservadoras, né? Então, assim, lembrando, tudo que está saudável não precisa sair. Então, a pele saudável eu não preciso tirar, não preciso fazer uma cicatriz grande. O bico do peito está saudável, não preciso tirar, ele pode ficar. Então, uma mastectomia preservadora, lembra, por exemplo, você tem um quadro que tem a imagem e tem a moldura ao redor. Você vai tirar apenas a imagem, mas você vai preservar a moldura. Então, fica a pele, fica o bico, fica a gordura que está em volta da mama, mas aquele núcleo onde estão os ductos mamários que é removido e substituído pela reconstrução. Toda reconstrução é com prótese? Nem sempre é com prótese. A gente tem outras formas de reconstrução que usam o tecido da própria paciente. Tem reconstruções com tecido abdominal, tem reconstruções com tecido das costas. Mas, enfim, a reconstrução vem para reconstruir esse núcleo onde estão os ductos. Nem sempre é possível fazer uma cirurgia preservadora. Claro que a gente também tem que tirar a doença, a gente também quer curar essa doença. Mas tudo que não está doente, eu não preciso remover.
Entendi. E aí, pra gente caminhando pro nosso segundo ato, eu não queria encerrar a conversa com vocês antes de você, doutora Laura, colocar um pouquinho dos avanços mais recentes em relação a diagnóstico e tratamento do câncer de mama que a oncologia DOR já possui.
Eu acho que oncologia é muito gratificante por muitos motivos. O principal é que eu falo assim, eu passo o dia ouvindo histórias de mulheres incríveis. Mas a outra coisa que, do ponto de vista da ciência, é muito apaixonante é ver o quanto as coisas evoluem muito rapidamente.
Sim.
Então, o que a gente faz hoje é muito diferente do que a gente fazia há 5 anos e há 10. Então, assim, é algo que muda muito e onde a tecnologia faz muita diferença. Então, se eu pudesse elencar uma coisa que eu acho que é radicalmente diferente na oncologia DOR, especialmente em São Paulo, a gente tem os nossos aparelhos de radioterapia são, assim, muito superiores. Então, a gente tem as máquinas mais modernas que alguém poderia encontrar no Brasil, na América Latina. Tem máquinas que só tem na Oncologia Dora em São Paulo. Então, obviamente, o time super capacitado. E radioterapia é uma coisa que faz muita diferença. A gente acabou nem falando de radioterapia, mas são tratamentos que sempre foram vistos com algo muito difícil de fazer, muito sofrido, e a tecnologia consegue entregar segurança sem esses efeitos colaterais. Então, acho que esse do ponto de vista de tecnologia, algo muito diferente. E, obviamente, a gente vai avançando com todos os tratamentos, sejam do ponto de vista medicamentoso, a gente vai incorporando, eu vou aproveitar, a gente tem papos com pacientes para trazer as novidades que chegam nos congressos, para informar as pacientes do que chega, e a gente vai incorporando tudo isso. E acho que uma das coisas que a Oncologia Dora tem de muito gratificante para a gente trabalhar é o acolhimento. Então, a gente tem todo um time que consegue acoplar toda a tecnologia, tudo que a gente tem de ponta, com alguém que está cuidando daquele indivíduo, então entendendo quais são as necessidades daquela pessoa. A pessoa tem um lugar exclusivo que ela vai ser tratada individualmente, e acho que a gente tem 1 milhão de coisas que a gente pode oferecer.
Eu acho que o acolhimento é como um todo, né? Não só na oncologia, porque eu falo isso, é um prazer, é uma honra ter a Rede Dora como parceira nesse programa, porque o meu filho fez uma cirurgia recente em um dos hospitais da Rede Dora. Eu tive minha filha também em um dos hospitais, na maternidade da Rede Dora, e realmente eu fui muito acolhida. Nos dois casos foram experiências muito boas, então é um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante. Eu tenho pessoas no meu círculo pessoal que passaram pelo tratamento de câncer de mama, então é algo que não está tão distante, por isso que é tão importante a gente falar sobre isso o ano todo. Eu vou deixar aqui embaixo, antes da gente partir para o segundo ato, a tarja com o QR Code da campanha O Ano Todo Rosa. O site da campanha é ótimo, porque tem todas as informações, muita coisa que a gente conversou aqui, então, além das informações, prevenção, e ali também eles estão sempre atualizando com tudo de novidade que acontece, por exemplo, esse papo que a gente teve aqui. Então, eu queria agradecer, doutora Jordana, doutora Laura, pelo tempo de vocês. E aqui está aberto o convite para vocês voltarem o ano todo para a gente falar sobre esse assunto. Obrigada.
Obrigada, muito obrigada, Naná.
E a gente já volta com os nossos convidados para o segundo ato, para a gente falar sobre prevenção do câncer de próstata.
Olá, Mulher Positiva! Você quer ouvir e se inspirar em histórias de grandes empresárias e empreendedoras? Então eu, Fabi Saad, te convido a acompanhar o Mulheres Positivas. Aqui, as minhas convidadas falam sobre carreira, sucesso, vida pessoal e muito mais. Todo domingo, às 5 da tarde, no canal da Jovem Pan News, no YouTube, às 11h30 da noite, na TV Jovem Pan News ou na sua plataforma de áudio preferida. Te espero!
Como a gente falou no primeiro ato que câncer de mama é um tema para a gente abordar o ano inteiro, câncer de próstata também a gente deve falar sobre o ano inteiro. E para isso eu tenho dois convidados, Dr. Guilherme Fialho, que é oncologista clínico da Oncologia Dora de São Paulo, e a doutora Débora Genesini, psicóloga da Oncologia Dora de São Paulo. Sejam bem-vindos, doutora Débora, doutor Guilherme.
Muito obrigado pelo convite, Naná.
Obrigada por estar aqui.
É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão relevante, Naná.
Doutora Débora, a gente conversou no primeiro ato um pouquinho sobre o câncer de mama. E como a gente não tinha uma psicóloga na mesa, eu já vou começar com você, porque tem a ver com qualquer paciente oncológico. Eu gostaria de falar sobre a questão da sexualidade que a gente abordou na questão física no primeiro ato, né? Todas as alterações hormonais e como isso provoca. Eu queria falar um pouquinho sobre as questões emocionais desses pacientes na relação entre o parceiro e a parceira, enfim. Eu queria que você trouxesse um pouco sobre como você aborda isso com os seus pacientes e os seus que estão passando por isso.
Bom, acho que vale começar falando que o diagnóstico de uma doença oncológica, infelizmente, ainda é vista como um tabu. Né? Câncer, falar sobre essa palavra ainda assusta muito. E quando a pessoa tem o diagnóstico, é como se a vida toda, né, fosse imediatamente comprometida, como se a pessoa virasse uma prisioneira da doença e deixasse de ser o sujeito da própria vida. E aí, as questões, como foi falado sobre a sexualidade, as questões do dia a dia, às vezes ficam em segundo plano. É como se a potência de vida fosse minada pela doença. E isso nem sempre acontece. É claro que é muito desafiador passar por um tratamento que às vezes vem seguido de sintomas, de mudança de imagem corporal, que é muito difícil, que a pessoa passa a não se reconhecer, a ter saudade da vida de antes. Mas é possível ter qualidade de vida e potência de vida apesar do tratamento, apesar da doença. E olhar para essa parte emocional traz, então, caminhos possíveis, né, a partir daí. A sexualidade, muitas vezes, é colocada em último plano. Né? Tanto para alguns profissionais, que às vezes não abordam, né, como para os próprios pacientes, né? E para o casal. É como se assim, isso então vai ficar esquecido na vida conjugal, ou nem sempre as pessoas são casadas, né? Pode ser uma pessoa solteira, mas que tem a vida sexual ativa. E como a doutora Laura disse, né? Sexo é vida, é importante falar sobre isso. Então, acho que cabe os profissionais puxarem isso e naturalizarem essas questões. Né, que o corpo continua potente apesar da doença, que existem às vezes outras formas de conexão e de prazer. Isso precisa ser colocado na mesa. Porque a pessoa já fica tão fragilizada e tão vulnerável e muitas fontes de prazer são diminuídas.
Sim.
Então precisa mudar às vezes um padrão alimentar, o próprio tratamento às vezes traz uma alteração no paladar e no apetite. Gostava de beber sempre, agora talvez não possa beber tanto álcool. Então, as fontes de prazer são, né, ceifadas na vida da pessoa. E essa fonte de prazer, que é muito importante, ela precisa ser dita. Né? Às vezes o homem tem medo de machucar a mulher durante o tratamento. Às vezes a própria mulher, quando o tratamento, que vai ser o tema que a gente vai falar aqui, né? Um tratamento do homem no câncer de próstata, isso também fica muito comprometido. Mas existem outras formas. O não dito é que gera mais estigma e mais sofrimento.
Por isso é importante a gente falar sobre, e é tão importante o papel de uma psicóloga durante o tratamento. Doutor Guilherme, e falando sobre a possibilidade, a probabilidade do homem ao longo da sua vida desenvolver o câncer de próstata, além dessa probabilidade, também a que idade que é um momento que esse homem precisa ficar mais atento a isso?
Perfeito, Naná. É bem fácil a gente fazer um paralelo do câncer de próstata com o câncer de mama, né, na mulher. Então, o câncer de próstata é um câncer, é o câncer mais comum nos homens, com exceção dos tumores de pele no melanoma. A gente estima que a probabilidade de um homem ter câncer de próstata ao longo da sua vida é de 1 para cada 6 a 8 homens. Então, é uma doença muito mais frequente do que a gente, do que as pessoas imaginam, né? E em relação à idade, a maioria dos tumores começa a aparecer depois dos 50 anos de idade, tendo um pico ali depois dos 60, 65 anos de idade. Então, assim como a doutora Jordana falou no primeiro bloco, o câncer de próstata também é, na maioria dos casos, uma doença que está mais associada ao envelhecimento, né? Então, geralmente, o que a gente costuma ter mais atenção depois dos 50 anos, mas a gente não pode esquecer que a gente também tem casos diagnosticados antes dessa idade, principalmente se a gente tem alguma questão familiar, né? Algum risco familiar associado. Mas é basicamente aí, nesses indivíduos depois dos 50, 60 anos de idade.
E doutor Guilherme, vocês têm percebido, como foi falado no primeiro bloco, que pacientes mais jovens, mas eu até fiquei assustada com o número, elas falaram em 20%. Isso também acontece com os homens? Tem também sido antes esse diagnóstico?
Eu acho que é uma tendência global nos diagnósticos de câncer, tá, né? Não só câncer de mama, né? Mas se a gente for ver os tumores mais comuns, tumor de mama, tumor de próstata, tumor colorretal, a gente tem observado esses tumores se desenvolvendo em pacientes mais jovens, tá, ali por volta de 40 anos, né? O tumor de próstata não é um tumor que a gente costuma ver em indivíduos de 30 e poucos anos, né? Mas a gente às vezes começa a ver mais casos em indivíduos com 40 anos, mas na próstata especificamente a gente... geralmente, quando a gente vê um indivíduo com 40 e poucos anos com um diagnóstico de câncer de próstata, a gente sempre tem que se alertar, né? Pesquisar histórico familiar daquela família, ver se tem irmãos, parentes de primeiro grau, não só com câncer de próstata também, mas câncer de mama. A gente sabe que famílias que têm tumor de mama, tumor de ovário, tumores de próstata, pâncreas na família... são famílias que a gente tem que ter um olhar mais específico, porque pode ter alguma alteração que está predispondo ao aparecimento desse câncer em idades mais precoces. Mas tentando responder de uma forma mais objetiva, acho que a gente está vendo uma tendência a isso como uma forma de tumores em geral, da gente começar a ver isso numa idade mais precoce.
E o paciente que passa por um tratamento de câncer de próstata, primeiro eu queria que você comentasse como é esse tratamento. A gente explicou aqui um pouco do câncer de mama, então comentasse sobre isso. E aí existe uma forma de preservar a fertilidade desse paciente?
Então, o tratamento do câncer de próstata vai depender muito do cenário que a gente está falando.
Tá.
Né? Da mesma forma como o câncer de mama e outros tumores, né? Felizmente, a maioria desses pacientes são diagnosticados com doença localizada. Né? E aí a importância da gente... ter essa rotina de procurar um médico, conversar com o seu médico de confiança, seja ele um urologista ou não, sobre formas de poder tentar diagnosticar isso de uma forma mais precoce, né? E, felizmente, como grande parte dos casos é diagnosticada precocemente, a gente vai ter desde doenças muito indolentes, doenças que vão demorar a se desenvolver, até doenças um pouco mais agressivas. E a modalidade de tratamento que a gente vai escolher vai depender dessas características, né, do tumor e características do paciente. Então, a gente tem tumores de próstata, que são tumores diagnosticados incidentalmente, seja por rastreio de PSA, por exemplo, que é um exame de sangue que a gente faz comumente. A gente tem tumores de próstata, que são tumores bem iniciais, tumores pequenos, localizados só na próstata, tumores de baixo grau, com esse nível de PSA mais baixo. Inclusive, hoje a gente sabe que é seguro para esses tumores de muito baixo risco, às vezes fazer o que a gente chama de vigilância ativa. Eu não necessariamente preciso instituir de forma imediata algum tratamento radical, porque a gente sabe que tem uma parcela de pacientes com tumor de próstata, esses bem de baixo risco, lembrando que eu estou falando de um subgrupo bem selecionado, que provavelmente, principalmente se esse diagnóstico é feito numa idade mais avançada, de 70, 80 anos, às vezes esse tumor não vai trazer muito impacto para o paciente. Então, existe desde o que a gente chama de vigilância ativa, desde que isso seja acompanhado por profissionais de perto, mas aqueles tumores em que a gente vê uma necessidade de fazer um tratamento, né? E quando eu falo da doença localizada, a gente tem a opção de cirurgia, né, principalmente,
tá,
e radioterapia. As duas modalidades são as modalidades mais empregadas, o tratamento cirúrgico e a radioterapia. Muitas vezes, quando opta-se por fazer radioterapia, em alguns casos a gente acaba discutindo também associar bloqueio hormonal, aí entra essa questão também de sexualidade, né? Mas, de uma forma geral, toda essa discussão sobre as opções de tratamento do câncer de próstata levanta muitas questões sobre essa questão de sexualidade, dos efeitos colaterais que os tratamentos podem ocasionar.
Isso.
Né? Então, por exemplo, infelizmente, tanto a cirurgia quanto a radioterapia podem ocasionar algum grau de comprometimento em termos de continência urinária e de disfunção erétil.
Tá.
Né? A cirurgia talvez um pouco mais de disfunção erétil e incontinência urinária, mas a radioterapia também pode dar isso em algum grau. Né? Mas o importante é que, na maioria das vezes, né, se a gente está falando de uma doença muito inicial, por exemplo, se eu diagnostico essa doença numa fase inicial, às vezes eu consigo dar uma cirurgia com técnicas mais avançadas, empregar um método cirúrgico com técnicas mais avançadas, que eu consiga, por exemplo, tentar preservar os nervos responsáveis pela ereção.
Entendi.
Né? Às vezes, se é um tumor mais agressivo, a gente não consegue fazer isso, né? Porém, é importante que os pacientes saibam, né, que muitas das vezes essa questão da disfunção erétil, da incontinência urinária, seja após uma cirurgia ou uma radioterapia, costuma ser algo transitório. Isso vai depender muito de como era já a função basal do paciente, e aí isso também está atrelado à idade. A gente sabe que um paciente mais idoso provavelmente já vai ter uma função sexual um pouco mais afetada, né? Das técnicas empregadas, né? E sobre outros tratamentos que a gente pode empregar, né? Muitos pacientes, às vezes, seja na doença localizada ou numa doença já avançada, vão precisar, por exemplo, de receber algum período de bloqueio hormonal, né? A gente sabe que em alguns casos a gente precisa discutir isso com o paciente, porque da mesma forma que vários tumores de mama têm relação com o hormônio feminino, a grande maioria dos tumores de próstata tem relação com o hormônio masculino.
Entendi.
E muitas vezes no manejo desses pacientes a gente precisa empregar algum tratamento, né? Não só a questão da cirurgia e da radioterapia, que pode fazer essa questão de bloquear o hormônio. Isso vai acabar impactando, né? Felizmente, nos casos de doença localizada, quando a gente precisa, por exemplo, empregar o bloqueio hormonal, isso é por um período que a gente tenta fazer o período mais curto possível, né? E tendo um acompanhamento com o urologista, né, geralmente a gente sabe que existem medicamentos que a gente pode fazer para tentar recuperar isso mais rápido, né? E novamente, o que a doutora Laura e a doutora Giovana falaram, atividade física costuma auxiliar, né, no manejo de todos esses efeitos.
Ou seja, gente, a atividade física não tem como a gente fugir disso.
Não, é o básico.
É o básico. Eu tô percebendo que para qualquer doença, inclusive para as doenças emocionais, psicológicas, né, Débora? Sim. É tão importante uma atividade física. E aí a gente sabe que para o homem é extremamente delicado este diagnóstico. Como é feito esse acolhimento? Como vocês recebem esse homem que vai começar um tratamento? Como é feito da melhor forma possível essa comunicação e esse acolhimento para esse paciente?
O mundo ideal é uma equipe multiprofissional, na verdade, que atue de uma forma transdisciplinar, né, com todos os profissionais, enfermagem, médico, nutrição, psicologia e por aí vai, né, farmácia, clínica e todos os outros profissionais que possam contribuir. No primeiro momento, não é um prazer nos conhecer, né, eu sempre falo isso para os pacientes.
Sim.
Né? Mas quando a gente acolhe, essa palavra que você usou, entendendo que debaixo, às vezes, do nosso jaleco, né, tem uma pessoa, né, tão humana quanto o paciente, isso já tira um pouco a primeira pressão. Explicar de uma forma que a pessoa possa compreender. O universo da oncologia pode ser absolutamente desconhecida para aquela pessoa, para aquela família. Para nós é conhecido.
Sim, é a primeira vez.
E eles vão ter que começar a atravessar aquele rio, né? Fazer com as braçadas imediatamente. Eles não conhecem aquele rio. A gente é que vai ter que dar todas as informações. E ter essa compreensão que no momento em que a pessoa está muito ameaçada, às vezes ela nem entende, né? Eu só ouvi que eu tenho câncer, o resto eu já não sei.
Sim.
E dizer que ela não está sozinha, apesar de ser uma vivência extremamente solitária, e colocar todos os temas desafiadores na mesa mesmo, de desmistificar o que é, por exemplo, a sexualidade, que é muito importante, falar de saúde mental, entender qual é o histórico. Às vezes a pessoa já tem previamente um quadro de ansiedade, que hoje é muito comum na população.
Sim.
E aí, entender isso. Quem é aquela rede de apoio? Com quem a pessoa pode contar? E eu acho que o acolhimento vai por aí. Primeiro, saber. A gente não cuida direito de quem a gente não conhece.
Sim.
Conhecer quem é aquela pessoa acima de tudo. Acho que começa por aí.
E, doutor Guilherme, existem muitos mitos em volta do câncer, né? Não só do câncer de próstata, mas sempre tem esses mitos. Eu acho que é uma boa oportunidade para esclarecer os mitos e fatos sobre o que está em volta do câncer de próstata.
Sim, você falou muito bem. Acho que a gente tem muito mito e acho que é um dos nossos papéis aqui é tentar esclarecer um pouquinho, né? Então, acho que o que quase todos os pacientes perguntam, né? E às vezes pacientes que não tem um diagnóstico de câncer de próstata, estão naquela investigação, né? ah, será que todo tratamento vai ter, vai dar impotência, todo tratamento vai dar disfunção erétil, né? Isso eu costumo falar que depende, né? Foi o que eu abordei naquele primeiro tópico.
Sim.
E depende, né? Todos os tratamentos podem acabar evoluindo com algum grau de disfunção, mas isso costuma ser algo transitório. Se você tem um profissional que está acompanhando em conjunto, né, você vai conseguir conversar sobre isso e tentar buscar formas de atenuar, né, e saber que às vezes isso tudo é temporário. Eu acho que isso é muito importante, né? Outro mito muito comum, né, quando envolve câncer de próstata, é a questão do toque retal. Né? Então, será que
super.
O toque retal...
Isso parece que todo filme americano de comédia quer colocar essa cena, né?
Exato. Então, acho que o toque retal, acho que a gente tem que falar de uma forma muito natural, que faz parte do exame físico, por exemplo, do urologista, né? A próstata está numa localização no homem, então a próstata é uma glândula que está localizada entre o reto e a bexiga, né? E aí, por dentro da próstata passa a uretra, que é o canal da urina, né? Então, por isso que muitas vezes, quando começa a ter sintomas relacionados à próstata, muitas vezes são sintomas para urinar, sintomas relacionados a essa questão do jato, da dificuldade de urinar. Mas, como a próstata está nessa localização, pelo exame físico, que é um método não invasivo, a melhor forma de fazer é pelo toque retal, né? Feito por um profissional experiente, é um exame tranquilo, é um exame que não é doloroso, não tem nenhuma relação com a sexualidade, e ele é importante, porque o PSA sozinho, às vezes, não consegue nos dar todas as informações. Por quê? E aí eu volto para outro mito, toda alteração de PSA é igual a câncer. Não necessariamente. Então, né? Lembrando que o PSA é um exame de sangue que a gente faz, que mede uma proteína produzida pela próstata. Esse PSA, ele pode alterar por tumores, mas também por condições benignas. Então, muitas das vezes, quando um homem mais idoso, depois dos 70, 80 anos, tem um PSA alterado, muitas vezes isso não é necessariamente por câncer. Ocorre comumente com a maioria dos homens o que a gente chama de hiperplasia prostática benigna. Então, a próstata vai aumentando de tamanho, por isso que muitos homens mais idosos têm dificuldade para urinar. Então, já é um processo relativamente fisiológico. Isso, por si só, pode alterar o PSA, assim como infecções, né? Como uma prostatite. Alguns tumores de próstata também podem acontecer sem elevar tanto o PSA.
Tá.
Então, por isso que é importante também ter o toque retal como método complementar. Porque pelo toque, o urologista vai perceber se tem alguma nodularidade, um urologista experiente consegue ver se tem alguma massa, alguma coisa mais suspeita. Né? E a importância é de que esses exames sejam feitos num paciente assintomático, que é o mesmo racional que a gente fala na mama, dos empregos de método de rastreamento.
Tá.
Né? Então, são dois mitos muito frequentes, essa questão do PSA, a questão do toque retal, né? Que a gente precisa realmente tentar desmistificar.
Perfeito. E a doutora Débora comentou sobre a equipe multidisciplinar. Isso é algo da oncologia DOR, né? Essa equipe multidisciplinar. Eu gostaria que você, doutor Guilherme, finalizasse contando sobre os avanços da tecnologia da oncologia DOR para o tratamento do câncer de próstata.
Perfeito, Naná. Então, eu acho que as coisas que a gente tem de mais relevante nos últimos anos, né, em várias áreas, eu acho que sem dúvida, não poderia deixar de falar sobre as técnicas cirúrgicas mais modernas, menos invasivas, né? Então, a cirurgia robótica, a gente tem a cirurgia robótica disponíveis nos serviços da oncologia DOR, né? O que é a cirurgia robótica, né? É uma técnica de prostatectomia, né? Que é feita por vídeo e assistida por um robô. Né? Qual que é a grande vantagem de fazer a cirurgia robótica comparado com a cirurgia aberta, tradicional, nos casos de câncer de próstata? Muito provavelmente pela questão de tempo cirúrgico, de recuperação pós-operatória, menor tempo de sangramento. Então, o paciente acaba se recuperando mais rápido, com menores chances de complicações. E acreditamos, alguns estudos já começam a mostrar que talvez já tenha algum impacto também em questão dos desfechos funcionais em relação à disfunção erétil e incontinência urinária. Né? Então, os pacientes vêm muito, todo mundo que tem um diagnóstico de câncer de próstata vem muito pesquisar sobre a questão da cirurgia robótica. Então, é sempre importante trazer esse assunto com o urologista. Né? E não só da parte cirúrgica, né? Como muitos pacientes vão precisar da radioterapia, não poderia deixar de falar, assim como a doutora Laura mencionou, a radioterapia é um tratamento muito empregado para os pacientes com câncer de próstata, seja aquele paciente que acabou de diagnosticar, que é uma das opções, ou o paciente que operou e às vezes teve uma recorrência, a radioterapia pode ser empregada. E na oncologia DOR a gente realmente tem A gente tem técnicas bem inovadoras, máquinas mais modernas que conseguem entregar doses mais efetivas de radiação, né? E tentando poupar aqueles tecidos vizinhos da dose, o que reduz os efeitos colaterais. Além disso, acho que uma coisa importante, a gente tem que lembrar que, infelizmente, alguns pacientes vão ter um diagnóstico já numa fase mais avançada. Uhum. E aí a gente vai focar muito também em tratamento sistêmico. E hoje em dia, os grandes avanços, o que a gente tenta focar é na oncologia de precisão. Isso não é diferente em câncer de mama, em câncer de próstata, é uma coisa que a gente tenta fazer na oncologia como um todo. Uhum. Né? Então, o nosso laboratório de patologia molecular também, do ano passado para cá, a gente conseguiu trazer tecnologias que antes a gente precisava mandar para fora do país para fazer análises de pesquisa de alterações específicas genéticas nos tumores, né? E que a gente consegue tentar achar alterações e guiar nosso tratamento por essas alterações. Então, acho que são as principais inovações que a gente consegue oferecer para os nossos pacientes. E acho que, como a Débora falou, né? Acho que se a gente consegue fazer isso de uma forma integrada, né? Tendo sempre todos os profissionais de equipe médica, equipe multidisciplinar, psicologia, nutrição, enfermagem, fisioterapia. A gente tenta fazer com que o paciente tenha uma jornada facilitada desde o diagnóstico até as suas fases de tratamento e acompanhamento.
Obrigada, doutor Guilherme. Obrigada, doutora Débora. Como eu disse já no final do primeiro ato, é um prazer ter a Oncologiador conosco nesse episódio, falando sobre temas tão importantes que não deveriam ser só tratados em outubro e novembro. Então, por isso, a gente está no começo do ano falando sobre isso. Eu gostaria de agradecer também que foi possível esse episódio por conta da Mariângela Luna, da Reddor, a Flávia Cavalcante da Rocha, a agência GPS, que também viabilizou esse encontro, e todos os médicos que estiveram aqui conosco, a Débora psicóloga, para esclarecer todas essas informações que são muito importantes. Então, espero que vocês tenham gostado. Agora a gente coloca mais uma vez aqui na tela a tarja com a QR Code da campanha, que vai direto para o site da campanha do ano todo. E aí vocês podem encaminhar esse episódio para quem vocês quiserem, porque realmente tem informações extremamente relevantes. E assim, não deu vazão. Tem mais coisa para a gente falar, mas a gente vai dividindo, né? Porque não dá tempo, a gente tem que finalizar, infelizmente. Mas eu espero que vocês tenham gostado do episódio. E fiquem ligados que toda semana, às 19 horas, no YouTube da Jovem Pan Entretenimento, temos um novo episódio no ar. Ou, para você que escuta podcast, no seu tocador de áudio favorito. Obrigada.
Realização Jovem Pan News.